a Fernanda Cunha, que é psicóloga, vai dar dicas, então, para a gente poder trabalhar o nosso eu, não é mesmo, Fernanda? Bom dia, bem-vinda à Lagoa FM.
Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
E como eu vinha falando, né, Fer, neste momento as pessoas estão muito reclusas, muito em casas, e também é hora que os pensamentos começam a trabalhar, e muitas vezes de forma negativa, não é mesmo?
Sim, se o momento de isolamento, ele traz um abalo emocional, é normal ter momentos onde a gente vai se sentir mais triste ou mais ansioso. Porém, é muito importante cuidar os nossos pensamentos durante essa época para não produzir pensamentos catastróficos. O que, que é isso? Ficar o tempo todo pensando coisa negativa, o tempo todo pensando que o pior vai acontecer. Dessa forma, o nosso emocional ele acaba ficando muito abalado e isso pode vir a afetar a nossa imunidade também.
Olha que interessante, o nosso pensamento reage para o nosso corpo e a imunidade acaba baixando, nos deixando mais à mercê de doenças, inclusive, né?
Isso, e agora, nesse momento, um dos cuidados essenciais, mesmo estando em casa, é focar na nossa saúde, né? Tanto emocional quanto física. Então, praticar exercícios, como foi falado anteriormente, cuidar para ter uma alimentação saudável. E aí, o emocional, ele vai influenciar muito em tudo isso, né? Que como a gente está se sentindo, é como a gente consegue reagir às coisas e se comportar. No momento em que a gente fica num nível de estresse muito grande, isso vem afetar o nosso cognitivo e faz com que a gente não tome as melhores decisões nesse momento, viu?
Olha que interessante. O nosso cuidado com nossos pensamentos nos faz tomar decisões aí que podem mudar muita coisa em nossa vida e nos levar para diversos caminhos, né? Por isso que a gente deve ter esse cuidado, essa concentração, para que não seja tomado nada precipitado, não é mesmo?
Isso. Algumas dicas importantes nesse momento de isolamento é o autoconhecimento, né? Eu acredito que a gente tem que ter a capacidade emocional de conhecer o nosso limite, principalmente ao excesso de informações que viemos recebendo. Essa grande quantidade de informações que a gente vem tendo por diversas redes acaba nos afetando emocionalmente, e aí vem as informações falsas. Por isso é muito importante limitar o acesso à informação. Tenha autoconhecimento e saiba o quanto você aguenta receber de informação. No momento que isso gerar uma ansiedade, além que começa a prejudicar a sua rotina diária, limite as informações e fique muito alerta se as informações que você está recebendo são confiáveis ou não.
E em relação a esses cuidados de pensamentos, a limitar informações quando você diz, não, peraí, isso já está demais para mim, o que, que isso pode ocasionar na pessoa? Você já citou o estresse, a própria ansiedade, e isso pode gerar grandes problemas na vida pessoal e até social, né, futuramente.
Sim. O estresse excessivo e o medo excessivo, eles podem começar a gerar somatização nesse momento, né? Há sintomas como dor de cabeça, insônia, palpitação, pensamentos catastróficos. Aí a pessoa, se ela vai ter que ter a análise, a autoanálise. Se começou a ter sintomas de somatização, como esses que eu citei anteriormente, e isso começa a afetar a vida dela, é muito importante que ela busque ajuda psicológica nesse momento, porque posteriormente ela pode vir a desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, diversos transtornos assim podem acarretar. Então, a autoavaliação nesse momento é muito importante. Quanto que eu estou tendo de sintomas?
E é importante também tomar esse cuidado, porque às vezes não é um sentimento ou algo que vai acontecer instantaneamente, mas futuramente, quando vê daqui uns meses que o corpo vai reagir a uma sensação que ela está tendo agora, não é mesmo, Fer?
Isso. Cuidado, ele deve ser começado nesse momento. Como que a gente sempre fala assim na psico, seu, que Quando você está tendo sintomas que eles afetam a tua vida, então você vai estar em casa, está prejudicando a tua rotina, não está conseguindo se concentrar para trabalhar, está tendo muito conflito com as pessoas que estão convivendo com você nesse momento. É hora de ligar o sinal de alerta e já buscar ajuda. Os psicólogos, eles estão oferecendo terapia online, que é o recurso que pode ser buscado nesse momento. O que não dá é para deixar o pânico e o medo tomar conta, porque aí futuramente isso pode vir a desencadear um transtorno.
E outra coisa também que é levantada, eu acredito que por todos os terapeutas, todos os psicólogos, quando estão, né, no momento agora com seus atendimentos online, mas com seus pacientes, é fazer com que a pessoa, em primeiro lugar, se ame, né? E a gente percebe que muitas pessoas estão tendo esse cuidado na quarentena por se amar e por amar os seus próximos. Mas também a gente percebe, Fernanda, outras pessoas que ainda não entenderam essa preocupação comunitária, que é não cuidar apenas de si em razão do coronavírus, mas também de não propagar um vírus, né? Pessoas que seguem nas ruas, né? A gente sabe que Lagoa Vermelha já entendeu em sua maioria, mas algumas pessoas ainda seguem com as suas rotinas normais. Isso poderia ser um sinal de que a pessoa não se ama e acaba não amando e não protegendo as pessoas que ela gosta ou a comunidade em si?
Acredito sim que a pandemia ela tem muito a ensinar para nós sobre humildade e empatia, né? Acredito também que muitas pessoas podem estar em fase de negação, como a gente chama, não querendo visualizar a tamanha importância do cuidado e da prevenção nesse momento. E aí acabam agindo dessa forma.
E isso pode gerar o que na vida dela e das outras pessoas, essa negação? Porque às vezes a negação não é somente de uma doença, né? Ou de um vírus.
Sim, pode gerar exposição ao vírus, a ela e também aos seus familiares, né? E também, no momento em que a pessoa se der conta da realidade, o choque ele é muito maior. E aí os sintomas de ansiedade e pânico, eles se agravam muito mais.
Perfeito. E como é que as pessoas podem estar buscando então formas para se desestressar? Antes a Bruna deu algumas dicas, né, em relação a atividades físicas. Você já confirmou a importância disso, aliado a uma boa alimentação. E tem algumas outras sugestões que você daria nesse momento para as pessoas então baixar um pouco a sua guarda, né, não ficarem agressivos, que a gente vê as pessoas em casa, às vezes, tendo algumas reações justamente pelo convívio constante com seus familiares.
E a forma como a pessoa encara esse momento é muito importante. Você não deve olhar estar em casa como estar preso, como sendo uma punição. É olhar estar em casa como sendo um gesto de empatia e cuidado com o outro. No momento que a gente consegue ver a grandiosidade desse gesto, a gente consegue começar a se organizar na nossa rotina desta forma. A mudança por si na vida de todos nós, ela sempre causa ansiedade e estresse, qualquer mudança que a gente vá passar. Porém, a forma como a gente olha para aquilo que está passando vai influenciar muito. Então, quem está em casa, evita associar ficar em casa com isolamento, de abandono afetivo. Não significa que eu estou abandonado ou que eu estou sendo punido porque eu estou em casa, mas sim que eu estou me prevenindo para um bem maior da comunidade.
E algo que você falou também, Fernanda, que me marcou, é que agora é um momento de pensar, né, a importância da humildade, a importância de se importar com o outro. E realmente, né, até o Ronaldo Santini, em entrevista ontem de manhã aqui no Bom Dia Cidade, ele até falou algo bem que complementa o que tu falaste. Ele disse nesse momento que a gente percebe, né, que não importa o quanto de dinheiro você tem, ou se você pode viajar para a Europa, ou se você pode viajar para os Estados Unidos, porque justamente essas pessoas que foram as mais afetadas, as que têm uma renda econômica maior, né? Então, é um momento da gente parar e pensar o que realmente importa. porque o coronavírus não escolhe, né, nem cor, nem classe social. Então, o que realmente é válido na nossa existência?
É um momento que pode ser aproveitado para uma autoavaliação, né? Sobre como você está encarando a tua vida e também para dar prioridade para aquilo que a gente sempre fala. Ai, gostaria de ter mais tempo para ler um livro, para ver um filme, para ficar com os meus filhos, para ter um momento em família, para ficar junto do meu cônjuge. E a gente acaba que agora que tem a oportunidade de fazer isso, não valoriza porque gostaria de estar fazendo outras coisas que nesse momento não podemos. Então é um momento de autoavaliar aspectos da tua vida e também de valorizar essas pequenas coisas que são tão importantes.
Com certeza. Fernanda, muito obrigada pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. E o importante agora, então, é manter a calma, né? Tentar elevar os pensamentos para coisas boas. Está acontecendo, né? Uma pandemia está, mas cuidar do seu eu interior, né, Fer?
Isso mesmo, Sil. Muito obrigada. Agradeço participar com você hoje. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Lagoa FM.
E até a próxima, né?
Até.
Beijo.